Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, amigos, irmãos, Ecos da Liberdade, que a graça do nosso Deus seja com todos vocês. Nós somos uma organização de evangelismo. Ecos da Liberdade tem como missão contribuir na evangelização. Se você gostaria de ser um evangelista, conheça a nossa literatura e solicite ela através do nosso site. Você pode conhecê-la, ecosdaliberdade.com.br. Hoje daremos sequência a um estudo profundo na Palavra de Deus, baseada no livro de Apocalipse. No capítulo 2, iremos visualizar algumas mensagens importantes de Deus para a sua igreja. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Você já deve ter ouvido este versículo tão mencionado como uma forma de inspiração para que as pessoas continuem firmes em sua fé em Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de estudar um pouco com você esse texto que foi direcionado para uma igreja localizada em uma cidade que existe até hoje, a cidade de Izmir, na Turquia, na época chamada de Esmirna. As cartas do Apocalipse trazem uma riqueza de bênção, de inspiração e também de instrução para a nossa vida espiritual. Em 2004, minha esposa e eu aterrizamos justamente nessa cidade. De todas as 7 cartas do Apocalipse, direcionadas para 7 igrejas que estavam localizadas nestas cidades, Esmirna é a única cidade que existe até hoje. Uma cidade grande e pomposa na Turquia, com um aeroporto moderno que recebe ali muitos turistas e também visitantes que vão conhecer algumas dessas localidades que receberam uma carta de Deus direcionada para elas. Cartas essas que representam as situações das igrejas durante o fim dos tempos, durante o tempo que antecede a segunda vinda de Cristo. Esmirna recebe uma dessas cartas maravilhosas que nos trazem algumas instruções que eu desejaria de compartilhar contigo no programa de hoje. Em 2004, quando minha esposa e eu aterrizamos nessa cidade, vimos ali uma cultura muito diferente. Hoje, uma cidade repleta de muçulmanos com outras culturas que nós não podemos nem entender. Lembro-me da surpresa que foi para minha esposa e eu conhecermos um casal que veio conosco do avião que saiu desde a Alemanha. E este casal, ele turco e ela alemã, conversaram conosco um pouco e compartilharam a sua história. E foi interessante para nós ouvir que aquele homem dizia que esta era a sua mulher na Alemanha. Enquanto ele falava, a mulher ficou sem jeito ao seu lado e eu fiquei sem compreender e perguntei: eu não entendi direito, esta é a sua mulher da Alemanha? E ele confirmou: sim, esta é a minha esposa quando estou na Alemanha. Eu tenho uma outra esposa aqui na Turquia e nesta viagem estou trazendo a minha esposa da Alemanha para conhecer a Turquia. Minha cabeça bagunçou completamente. Eu olhei para ela, minha esposa, surpresa, perguntou: e você aceita isso? Você consegue conviver com um homem que tem você como uma opção das duas que ele supostamente ama neste momento, vai saber daqui a pouco. E ela disse: é uma situação difícil, eu sinto muitas saudades quando ele está com a outra, mas eu tenho que aceitar, pois faz parte da cultura dele. Veja bem, em outro país, outras culturas, outras regras, e eu não sei se você sabe, mas se você aqui vivendo no Brasil, onde está, tem como cultura e como prática normal o casamento entre um homem e uma mulher, então eu gostaria de que você soubesse que isso vem do cristianismo. O cristianismo estabeleceu a monogamia, o viver fiel com uma pessoa, viver fiel até a morte com a sua esposa. Isso é algo que vem como um princípio estabelecido pela palavra de Deus. O Novo Testamento é muito claro e eu gostaria muito de que a nossa cultura brasileira continuasse valorizando os princípios cristãos, porque são eles que nos trazem fonte de vida. Mas a pressão com relação a outros costumes, outras formas de viver, sempre existiu e sempre irão existir enquanto nós vivermos neste mundo. O mundo sempre irá caminhar em uma direção contrária. Isso sentiu muito bem a igreja em Esmir, ou Esmirna, que recebe a carta de Deus em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Ali diz assim: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Esmirna entendia muito bem esta linguagem, pois foi uma cidade que foi completamente destruída, mas foi reerguida depois de alguns séculos. Portanto, quando Jesus diz aqui: eu sou aquele que morreu e tornou a viver, ele usa de exemplo esta cidade que foi totalmente destruída e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. A primeira instrução que nós temos aqui neste versículo é de que o mundo tem uma visão sobre riqueza e pobreza, mas Deus enxerga de outra forma. A nossa igreja, localizada nesta cidade rica e próspera de Esmirna, era uma igreja pobre. Diferente da sociedade, os cristãos eram pessoas que vinham do grupo dos escravos, dos pobres, daqueles que não tinham muitos recursos financeiros, e não bastasse isso, os cristãos eram perseguidos nessa cidade, os seus bens eram saqueados, muitos deles eram presos porque não queriam viver segundo essa cultura perversa que existia nesta cidade. Então, eles eram considerados pobres, e Deus diz aqui: sei que você é pobre, conheço as suas aflições e a sua pobreza. O que Deus está dizendo aqui é que esta é a visão do mundo com relação à igreja em Esmirna. Ela não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha o bolso cheio de ouro e prata, mas, segundo a visão divina, era uma igreja rica. Diz aqui: conheço a sua pobreza, mas você é rico. Você tem sim riqueza. Você não tem os recursos que o mundo tem, mas você tem recursos espirituais em seu coração. A igreja de Esmirna era uma igreja que permaneceu fiel apesar de que os seus recursos lhe tinham sido tomados, os seus bens confiscados por causa da sua fé. A carta continua no versículo 9, em Apocalipse 2, diz: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Diz aqui que existia um grupo que se dizia pertencente ao povo de Deus, mas era pertencente ao grupo de Satanás. Sempre irá existir aqueles que usam o nome de Deus em vão, aqueles que se dizem ser, mas não são, e quem revela quem de fato é, é o próprio Deus, e ele chama este grupo aqui de sinagoga de Satanás. Mas eu quero trazer algumas lições práticas para a nossa vida. O tema de hoje é ser fiel até a morte. Assim como Esmirna, nós vivemos em uma cultura contrária à nossa cultura cristã. Nós sempre estaremos vivendo em um mundo que estará nos colocando sob pressão para que venhamos a abandonar os nossos princípios. E aqui vem a primeira lição do programa de hoje: não romantize demais a vida. Nós não devemos pensar que o mundo vai nos aplaudir pelo cristianismo que vivemos. Eu não sei se você expõe ou vive o seu cristianismo para que o mundo aplauda, mas o normal é de que serão contra você. Se você for aquele que vai sentar numa roda onde todos estão se embriagando e você não se embriagar junto de todos, não pense que irão te aplaudir dizendo: uau, que lindo. Antes, você será o ativador da consciência dos outros, você vai incomodá-los. Enquanto todos estão contando de suas traições, de suas artimanhas, das suas safadezas, se você só ficar calado e de repente deixar claro de que você não compactua com aquilo, saiba, você será um incômodo para aquele grupo. Não devemos romantizar pensando que o nosso cristianismo será algo aceito, aplaudido e celebrado pelo mundo. O versículo 10 de Apocalipse 2 diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Jesus está avisando aqui a igreja do sofrimento em que ela estava inserida e de que ainda iria aumentar na vida da igreja. O texto continua dizendo: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Meu irmão, deixe-me deixar algumas lições fantásticas deste texto tão rico em instruções para nós. Em primeiro lugar, como mencionei, não romantize demais a vida. Não pense que ela vai ser um mar de rosas. Ao converter-se a Jesus, você conta sim com a ajuda do Deus Todo-Poderoso, que vai te carregar e te sustentar durante toda a tua vida. Porém, virão aflições. No mundo tereis aflições. Tereis aflições. Jesus já prediz, e aqui está sendo novamente dito, que a igreja iria passar por dias de aflições. Por 10 dias, diz o texto aqui, o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Qual seria a nossa atitude diante da prisão deste mundo por causa da nossa fé? Em Esmirna viveu um dos homens da igreja que deixou o maior testemunho da história. Em Esmirna viveu o famoso mártir Policarpo. Se você não conhece, leia a sua história. É fantástica, porque é um homem que foi preso devido à sua fé. Começaram a surrá-lo e a judiá-lo porque ele acreditava em Jesus, e então pediram: Policarpo, pelo amor de sua própria vida, negue a esse Cristo e honre a Roma. Policarpo foi arrastado para dentro de uma arena e tentaram intimidá-lo com várias feras. Ameaçaram-no com fogo, dizendo: por favor, abandone a sua fé. Mas olha só, Policarpo respondeu então da seguinte maneira: como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor que me salvou? Eu sirvo a Jesus há 86 anos e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor que me salvou? Naquele momento, os inimigos, então furiosos, queimaram ele vivo em uma fogueira, enquanto ele orava e agradecia a Jesus pelo privilégio de poder morrer como um mártir da fé. Sabe, nós vemos ao longo da história muitas pessoas entregando a sua fé, abandonando a sua fé. Assim como Judas trocou Jesus por dinheiro, Esaú trocou a sua bênção por um prato de lentilha, e tantos outros abandonaram a sua fé. Mas o incentivo aqui é de que nós não devemos romantizar o cristianismo achando que tudo vai ser um mar de rosas, mas sim ser fiel até a morte, pois receberemos a coroa da vida. E essa é a segunda lição que gostaria de deixar para nós. Em primeiro lugar, não romantize a vida, encare as provações que vão vir. Mas em segundo lugar, não valorize demais as provações. Sabe, por muitas vezes nós achamos que as provações são grandes demais e que é difícil demais ser cristão, e por isso alguns abandonam. Mas o texto aqui diz que o diabo iria colocá-los em uma prisão pelo período de 10 dias. Sabe, toda tentação, prova e até mesmo sofrimento que o cristão vai passar é temporário. Quando diz aqui 10 dias, então é um número simbólico que representava um tempo curto diante da totalidade da vida. 10 dias. A lição aqui é: não valorize demais o tempo da provação. Os dias talvez são difíceis. Talvez esses 10 dias representam alguns anos duros aqui ao longo da sua vida. Porém, não valorize excessivamente essa sua provação. Não comece a exaltar demais o teu sofrimento, porque serão só 10 dias. Eles vão passar. Toda prova que o diabo coloca sobre a nossa vida é sempre limitado. Deus não permite que as nossas provas excedam a nossa capacidade de superar. Quando estamos em Deus, todas as provações serão limitadas. O inimigo não terá poder de destruir-nos. Nós podemos permanecer fiel até a morte. E qual é a outra lição que nós vemos aqui nesse texto? Olhe para a coroa certa. Em primeiro lugar, não romantize demais a vida. Em segundo lugar, não valorize demais as provações. E em terceiro lugar, olhe para a coroa certa. Sabe por que Deus diz isso para a igreja de Esmirna? Porque Esmirna era uma cidade que sedia grandes eventos olímpicos. As pessoas vinham para essa cidade para correr nos estádios, competir provas de atletismo, para ganharem uma coroa de louro. Aquela coroa antiga, conhecida como a coroa das Olimpíadas, das primeiras Olimpíadas. Uma coroa corruptível, temporária, que logo seria entregue a alguém outro. Mas quando Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, Ele está dizendo: olhe para a coroa certa. Não queira ser coroado pelos homens. Não queira ser honrado pelas pessoas aqui deste mundo. Queira ser honrado por Deus. Quando as autoridades ameaçaram Policarpo de ser queimado pelas chamas vivas, ele olhou para as autoridades e disse: eu acho que vocês não entendem bem de fogo. Vocês se preocupam com este fogo que pode me queimar por uma hora, mas desconhecem o fogo eterno que queima por toda a eternidade. E assim Policarpo passa então a ser queimado, e realmente por alguns minutos o seu corpo ardeu em chamas. Mas hoje, por toda a eternidade, a sua alma será refrescada no céu, enquanto que aqueles que todo o mal lhe fizeram terão que conhecer as chamas ardentes do fogo eterno da punição. Qual é a coroa que estamos buscando? Uma coroa corruptível, temporária, dos estádios desta vida, dos aplausos da sociedade, ou a coroa da vida, a coroa da graça, do amor, da perseverança e da fidelidade para com o nosso Senhor Jesus Cristo? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor nosso Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha mover os nossos corações para que sejam fiéis. Ajude-nos, Senhor, a permanecer no caminho da salvação, custe o que custar. Ajude-nos a entender que a vida não é um mar de rosas. E também ajude-nos, Senhor, a entender que todas as provações são temporárias e limitadas pela Tua sabedoria, que coloca um limite ao nosso sofrimento. Por isso nós te pedimos, Senhor, ajude-nos a permanecermos fiéis e a olharmos para a coroa da vida eterna. Que esta palavra seja uma inspiração para todos nós continuarmos firmes, fiéis, até o último dia de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.